O partido espanhol Más País enviou ao governo uma proposta que visa reformular a dinâmica tradicional de uma semana de trabalho. A ideia é que o empregado passe a atuar apenas 4 dias úteis, ou 32 horas semanais. Segundo o ex-deputado do partido, Íñigo Errejón, a política ofereceria, além do aumento da produtividade, melhorias para a saúde física e mental dos trabalhadores e reduções de impactos ambientais. A diminuição da carga horária é uma tendência histórica do direito do trabalho, como aponta o professor Antônio Rodrigues de Freitas Júnior, da Faculdade de Direito da USP, e dá um novo passo com o surgimento de propostas como essa.
O que o direito do trabalho historicamente fez foi estabelecer, fixar limites máximos para a jornada de trabalho, de tal modo que a sujeição do empregado aos interesses, às necessidades e à demanda da empresa tivesse parâmetros máximos dentro dos quais a sociedade considerasse aceitáveis. Portanto, a gente tem visto, a história do direito do trabalho tem sido a história da fixação de limites cada vez mais, evidentemente, mais restritivos ao aproveitamento do trabalho humano.
Apesar da tendência histórica, os avanços no sentido da diminuição da jornada de trabalho, de 1990 para cá, enfrentam maiores dificuldades para sustentar.
Historicamente existiu, pelo menos até os anos 1990, existiu um caminho, um itinerário de redução progressiva desses limites de jornada de trabalho. Porque se acreditava que, na medida em que esses limites fossem reduzidos, iria ampliar a capacidade do trabalhador de participar da vida comunitária, de participar da vida familiar, de ter outro tipo de inserção que não fosse simplesmente dormir para repor as suas energias, trabalhar e viver em torno desse ciclo trabalho e reposição da energia despendida para o trabalho. Mas, a partir de uma certa crise do emprego, da oferta de postos de trabalho, que se instaura na economia ocidental e, hoje em dia, na economia global, nas sociedades, nas economias de mercado, essa crise de ocupação remunerada foi tornando cada vez mais difícil a continuidade dessa linha de redução dos limites de jornada de trabalho, de horário de trabalho, etc. A tal ponto em que chegamos hoje num processo que é tristemente o inverso, uma certa tendência de nova ampliação da quantidade de trabalho prestado.
O direito atua historicamente em prol de impor limites à exploração do trabalhador, pois, como explica o especialista, a partir de uma certa quantidade de horas trabalhadas, o trabalho deixa de ser para o empregado uma atividade que traz ganhos de inserção social e possibilidade de participação na riqueza do país e passa a ser uma fonte de morbidez e doença. Então, por razões de ordem pública e particular, o direito trabalha para fixar esses limites. Como exemplo desse processo, o professor cita a atual situação do Japão.
Um dos países que tem vivido uma situação muito dramática nesse campo é o Japão. E hoje o governo conservador do Japão, há pelo menos 3 anos, o governo conservador do Japão tem reiterado uma política pública de imposição para as empresas de limites à quantidade de horas em que o trabalhador fica à disposição da empresa. Por que isso? Porque a sociedade clamou essa imposição de limites. E por que clamou essa imposição de limites? Porque é a coisa cultural de você demonstrar para o empregador que você está à disposição integralmente, um prejuízo da sua vida familiar, da sua vida intelectual, comunitária, religiosa, enfim, que a empresa é a coisa mais importante da sua vida. Essa cultura empresarial, embora ela tenha sido extremamente útil para a reconstrução da economia japonesa, ela acabou exibindo sinais de intoleráveis consequências sociais e humanas. Essa política pública foi motivada por uma exigência da sociedade que já não mais tolerava ocorrências do karoshi, ou seja, de pessoas que morriam de tanto trabalhar.
E em tempos de trabalho à distância, a imposição de limites se torna uma tarefa ainda mais complicada para as autoridades regulatórias.
A imposição de limites para o trabalho torna-se cada vez mais difícil num cenário de prestação do trabalho remoto, do trabalho telemático. Então, as autoridades sanitárias, as autoridades de regulação das relações de trabalho, têm hoje um desafio importantíssimo de pensar mecanismos de fixação efetiva de limites, de tal modo que o trabalhador tem aquilo que hoje se chama do direito à desconexão, do direito de existir independentemente da sua disponibilidade telemática para a demanda pelo seu trabalho por parte da empresa. O direito de desconexão ou à desconexão é um direito muito importante, reconhecido em alguns países até por lei, como na França. E ele fala diretamente com a necessidade de você atualizar os mecanismos de controle. Hoje é a necessidade de que nós encontremos outros mecanismos de imposição de limites de controle que sejam eficazes para um trabalho crescentemente prestado de maneira remota por meios telemáticos.
Se aos poucos o mundo volta a avançar no sentido da diminuição da jornada de trabalho, segundo o professor, o Brasil nada na direção contrária. E o maior demonstrativo disso seria a reforma trabalhista, aprovada em 2017 durante o governo Michel Temer.
A reforma trabalhista vai na direção contrária da civilidade, do respeito ao trabalhador, aos limites do aproveitamento do trabalho humano. A reforma trabalhista partiu da ideia de que quanto menos regras, quanto menos limites e quanto mais exposição do trabalho humano às forças, às relações selvagens do mercado, seria melhor para a economia e, consequentemente, melhor para o trabalhador. Os defensores desse modelo são pessoas que descreem da capacidade de regulação do direito do Estado. É uma visão que enaltece a fé na possibilidade ou na aptidão regulatória do mercado. Isso, sim, vai na contramão daquilo que se aceita no mundo inteiro.
Eu conversei com o professor Antônio Rodrigues de Freitas Júnior, da Faculdade de Direito da USP, sobre a possibilidade da diminuição da jornada de trabalho. Danilo Moliterno para a Rádio USP.